Quando nós falamos de cura, e às vezes temos que quase desculpar a nós mesmos, porque as coisas mais poderosas são as mais simples. E nós, como irmãos, como crentes, nós temos que baixar de nível de criança para entender as coisas de Deus. Porque não é por grandes raciocínios que nós vamos chegar lá. É por uma simples, né, fé em Deus. E acreditar naquilo que Ele diz somente. Não discutir, não tentar explicar, não tentar dar a volta, não tem que... Não, é simplesmente acreditar aquilo que Deus diz. Como a nossa verdade. E não, sem dizer, ah, mas... Na minha situação, ah, mas hoje em dia não é, ah, mas não, sem desculpas. É uma fé simples. E essa que é o mais poderoso. Essa que é, e que nós podemos ver grandes resultados. As pessoas que não são complicadas são as pessoas que recebem logo. E eu creio que a nossa igreja não é uma igreja cheia de pessoas complicadas. Okay? Somos um gente que tem um coração sincero perante Deus. Que nós cremos logo naquilo que Deus diz. Eu quero que nós abrimos, mas eu preciso de uma cadeira aqui. Acho que posso trazer uma cadeira aqui no palco. Isaías 53, versículo 4. Vocês vão ter essa leitura aqui. Isaías 53, 4 diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si, está a falar de Jesus, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós, às vezes, nós não entendemos as coisas de Deus e nós chegamos às nossas próprias conclusões que são completamente erradas. Às vezes nós pensamos que essa doença vem de Deus. Essa situação chegou a mim, né, por azar. Por, né? E nós chegamos às conclusões sobre a origem dos nossos problemas, ou a causa da nossa doença, ou alguma coisa. Mas a Bíblia diz aqui uma coisa interessante: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sem Jesus no meio, estamos sujeitos a enfermidades. Estamos sujeitos à morte. Nós estamos sujeitos a uma série de que nós chamamos maldições. São aquelas coisas negativas da vida. Problemas que acontecem. Sem Jesus, vamos imaginar que essa representa a cruz, porque essa passagem fala nitidamente acerca da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, em que na cruz Ele tomou sobre si mesmo todas as nossas enfermidades. Logo a seguir, diz que no final, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, alguma troca aconteceu. Alguma coisa aconteceu quando Jesus tomou as nossas enfermidades. Agora, vamos imaginar que esse lado, essa representa a cruz, esse lado é antes de conhecer Jesus, antes de meter Jesus no meio. Então, aqui eu posso dizer, minha dor de cabeça. Eu posso dizer, meu cancro. Minha asma, porque é minha, okay? Sem Jesus pertence de mim. Mas a Bíblia diz que Ele tomou sobre si mesmo as nossas enfermidades. Então alguma coisa tem que acontecer. Vamos imaginar que essa é aquela carga que Ele leva das minhas dores, das minhas enfermidades. Ele tomou sobre si mesmo, na cruz, as minhas enfermidades. Agora eu passo por Jesus. E neste lado, não é mais minha.
Eu não posso dizer a minha dor, não posso dizer meu cancro, não posso dizer a minha asma, eu não posso dizer as minhas alergias. Porque Ele tomou sobre si aquilo que era minha. Agora eu não tenho mais. Onde está? Está sobre Jesus, na cruz. Foi o sangue de Jesus que era aquele preço que cura. Agora ele, por isso, pelas suas feridas, pelas essas pisaduras, pelo sangue derramado, eu sou agora curada. Eu passei pela essa experiência de conhecer Jesus e agora estou numa situação de cura, de salvação, vida eterna, vida com abundância, prosperidade. Tudo que pertence a Jesus agora eu tenho. Tudo que eu tinha agora pertence ao Senhor. Okay? E agora eu tenho tudo que pertence a Ele. Eu estou neste lado. Agora, nós temos, aquilo tem que cair em nós. Aquela ficha tem que cair. Porque muitas pessoas entendem isso com a sua cabeça, mas continuam a falar sobre as suas doenças. Sobre as suas dores, sobre os seus problemas. E como que Jesus não fez nada. Aquilo tem que cair em nós. Não podemos acomodar com situações. Nunca. Não podemos dizer, ah, eu sempre tive. Era desde criança. Não é? E eu tenho andado, eu tenho sido assim. E nós às vezes ficamos acomodados por o fato que a nossa vida tem sido uma vida atingida ou doente ou não é? Cheia dos problemas. Imagina aquele homem que estava perto de daquelas águas, aquela fonte de Bethesda, que durante 38 anos ele era paralítico. Ele estava assim à beira daquelas águas, à espera de ajuda de alguém. Ele estava a procurar ajuda das outras pessoas. Ele não sabia nada de Jesus. Jesus não estava dentro daquela situação. Ele estava somente à procura de outras respostas. Em 38 anos, com certeza que tudo passou pela sua cabeça. Não é? Ele provavelmente passou pelas alturas de desistir de vida. Talvez durante aquela 38, porque 38... Quantos de vocês têm mais do que 38 anos? Então vocês sabem que é muito tempo. É muito tempo. Não é? Quando eu era jovem... E nunca pensei que eu ia chegar a 30. 30, para mim, era uma velhice, não é? E até que na nossa geração, as pessoas, tudo que era para cima de 30 era suspeitoso. Ninguém queria confiar porque era de estabelecimento, era de pessoas assim mais... Não, é? Não era da nossa geração. Agora 30, para mim, é jovem. Agora é nada. Mas 38 anos, a pessoa fica acomodada com a sua situação. Às vezes pensa que é pronta. Estou à espera, mas pronto, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, mas estou aqui mesmo pronto, mas nunca vai acontecer. Eu tenho que ficar assim, somente acomodada com a situação. É a minha vida é assim. Sou paralítico. Ponto final. E esse é aquele desespero, esse é aquele comodismo que acontece quando nós não conhecemos Jesus. Ficamos assim, sem resposta. Infelizmente, eu conheço pessoas que conhecem Jesus acerca da salvação, mas ainda pensam nesta forma acerca de situações na sua vida. Fica também acomodada com, não é, um salário baixo. Fica acomodada com, não é, desemprego, fica acomodada com enxaquecas, fica acomodada com alergias. Depois tenta de viver segundo aquilo que eles tinham aceito como normal. Mas se nós aceitamos, se nós passamos pela cruz, em termos da nossa salvação, mas continua
com aquela ideia que essa alergia é normal para a minha vida, nós estamos a roubar aquilo que foi tirado de nós. Nós estamos a dizer, não, essa pertence de mim. Quando Jesus diz, eu tomei, eu tirei isso de ti. E nós estamos numa luta com Jesus, não é minha. Não é minha, não, eu paguei, não é minha. E nós fazemos isso, não é? Mentalmente, ou pelo menos na nossa própria consciência, e nós aceitamos isso como a nossa vida e é normal. Enquanto que nós aceitamos isso como normal, nós não recebemos a cura. Porque nós temos que entender, para ser curada, que Jesus tomou isso. Tirou isso de nós. Aquilo tem que ser primeiro tirada, né, de nossa forma, de nossa, né, consciência e nossa mente, antes de ser tirado do nosso corpo. Aquilo não pode pertencer de duas pessoas. A Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão, que é Satanás, vem para roubar, matar e destruir. Sabe que a arma que ele tem é doença? Essa arma rouba. Eu conheço pessoas que quase um terço do seu salário é gasto em medicamentos. Eles andam aflitos, não conseguem pagar as coisas mínimas da vida por causa de medicamentos. Para mim é roubo. É roubo. Doença mata. Quantos de vocês, por causa de doença, têm estado à beira de morte? Levanta a mão. Por causa de doença, têm estado mesmo à beira de morte? Ruth é um grande exemplo. Né? Manuela é um grande exemplo. Os médicos desistiram dessas vidas. Disseram que esse cancro não tem solução. Né? E tudo. Deus levantou essas mulheres à beira de morte. Nós temos outros exemplos. Né? Mas doença tem esse objetivo, é matar pessoas. É uma arma do inimigo, é como o inimigo, né, preenche o seu papel. Como assassino, como ladrão. E depois ele usa doenças para nos destruir, principalmente no nosso próprio ânimo. Porque se nós conhecemos Jesus e agarramos, ficamos assim doentes, nós começamos a duvidar a nossa própria salvação às vezes. Nós começamos a duvidar, oh Deus, pois porquê? Deus, porquê fizeste isso? Como que Deus tem doenças para dar? Ele levou sobre si as nossas doenças. Ficou condenado na cruz do Calvário. Mas a nova vida que nós temos em Cristo, e a Bíblia diz que nesta nova vida é dirigido por leis espirituais. Romanos 8, versículo 2, que até que foi citado por Pastor Osco. Aquela lei do espírito e vida que nós temos em Cristo nos livrou da lei do pecado e morte. Esse pecado e morte já tem uma sentença. Já né, tem as suas misérias. Mas quando nós passamos a conhecer Jesus, nós entramos numa outra vivência, segundo leis diferentes. Nós lemos essa semana uma história de um missionário, John Lake, Dr. John Lake. Ele era missionário em África em 1908, quando houve uma praga bubânica que estava a matar centenas de pessoas. Naquela altura não tinha aquela capacidade de socorros assim rápidos como hoje em dia. Tudo tinha de chegar pelos barcos, nos navios, e levou muito tempo. Então ele estava trabalhando entre os africanos, tratando, ministrando, né? E às vezes enterrando, né, as pessoas. Estava sempre
completamente cercado pelaquela praga, praga que está em todo lado, mas ele nunca endureceu. E quando chegou o navio com os medicamentos e os cursos, os outros médicos, eles chamaram ele a bordo para perguntar o John Lake sobre o que, que ele estava a fazer para prevenir, para não contactar ou contagiar dessa doença. Porque eles queriam saber antes de entrar, para também para se proteger. Ele disse que, não, eu vivo pela essa lei do Espírito e vida. Eles começaram a rir e gozar dele, como ele era médico, ele era doutor, mas como é possível uma pessoa inteligente pensa assim? Ele diz, vai fazer uma prova. Aquela espuma que sai quando alguém morre dessa doença, examina. Porque durante muito tempo aquela espuma está cheia de vírus, está cheia de bactérias, das coisas venenosas. Eles colocaram isso debaixo do microscópio e realmente aquela estava cheia daquele vírus, daquela praga. Ele disse, agora faz o seguinte, ponha na minha mão. Ponha na palma da minha mão e agora examina. E logo que aquela espuma fez um contacto com o seu pele, todos os vírus, toda aquela praga morreu. Diz, essa é a lei do Espírito e vida, que venceu a lei do pecado e morte. O maior problema que nós temos em receber ou viver segundo essa lei é a nossa própria mente. As nossas ideias que foram cultivadas, né, por causa do medo, por causa de certos conceitos que nós temos, né, recebido como normal, coisas que nós usamos para quase aceitar certas situações e não fazer um conflito. Então nós separamos as coisas, separamos vida espiritual, né, que nós temos com Deus, de vida natural. E que nós podemos sofrer de doenças no vida natural, mas ainda conviver com Deus e comungar bem com Ele, porque temos uma separação dentro de nós das coisas espirituais e naturais. Mas a lei do Espírito da vida toca todas as áreas da nossa vida. Por isso, nós podemos viver segundo essa lei do Espírito ainda aqui na Terra, não somente no céu. Essa lei governa esta existência numa vida nova. Não é somente algo que depois de morrer quando estamos com Jesus, não. Quando nós ficamos assim, aceito como... Eu estou somente a citar coisas que eu já ouvi das pessoas. Uma vez que eu estive a falar com... Na ministrar uma pessoa que tinha câncer e ela disse, mas sabe que todas as mulheres da minha família morreram de câncer. Eu sou a única mulher e agora tenho. Então o que é que ela aceitou? Ela aceitou uma maldição familiar. Ela aceitou como normal para ela aquilo que era normal para os outros. Ela aceitou aquele medo que ia acontecer com ela, tal como aconteceu nas vidas dos outros. Ela aceitou isso como mais verdade do que aquilo que Jesus fez. Outra coisa que nós temos ouvido tantas vezes, né, é que... Deus está a castigar-me. Porque eu fiz aquilo e fiz aquela. Né? E essa vem em consequência daquilo que eu fiz. O juízo de Deus vai acontecer no último dia. Nesta altura, nós estamos perante a sua graça. E nós, através do seu perdão, não somente podemos ter os nossos pecados perdoados e limpos, mas todo o efeito e consequência do pecado também virada, transformada. Essa é chamada graça. Claro que ninguém merece isso, mas foi dada a nós. Nós podemos virar as coisas ao contrário. Nós podemos, mesmo se for, não é, situações na nossa família, já gerações, nós podemos virar isso e começar de novo. É como alguém que tem pais e avós alcoólicos. E depois, né, sente que quase é obrigatório ser alcoólico. Ou ser viciado de qualquer dependência, qualquer droga, qualquer coisa. Porque é uma coisa na família. Isto faz parte da Ana, faz parte daquilo que é a nossa herança. Claro que a Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 5, que há coisas que podem ser herdadas. Até o pecado é transmitido até a terceira e quarta geração para os que não conhecem Deus. Mas a Bíblia também diz que quem que conhece Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus é visitada sobre essa pessoa até mil gerações. Qual lado da cruz quer ficar? Se quer ficar deste lado em que anula o efeito da cruz, então tudo que tenha acontecido, seja divórcio, seja doença, seja dependência, seja qual for a nossa prisão aqui, essa, né, tem no seu, corra, né, e repete, se nós ficamos aqui, mas se nós identificamos com Cristo, se nós identificamos com aquilo que Ele fez, Ele tomou sobre si essas coisas, nós podemos ter outra história e nós podemos começar uma nova, né, árvore de vida, né, árvore familiar para os nossos filhos. Não somos condenados a repetir os erros dos nossos antepassados. Não somos condenados para viver segundo a herança que foi tirada de nós. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Não filhos de Manel ou Joaquim. Não filhos de alguém. Mas filhos de Deus. E por essa razão, nós somos herdeiros de uma outra vivência, uma outra bênção. Que é triste, as pessoas que começam assim, experimentam algumas coisas boas e tudo, e depois, por qualquer razão, vira as costas e começa a viver aqui novamente. Que estupidez é essa? Troca tudo que é bom para o pior. Deixa manifestar novamente aquilo que é a maldição. Mas graças a Deus pela a misericórdia de Deus, porque quanto que nós clamamos a Ele, enquanto que nós chegamos a Ele, Ele estende a sua mão, Ele nos recebe, Ele começa a virar as coisas novamente ao nosso favor. Efésios 1, versículo 3, Ele abençoou, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Então, tudo que existe no céu e para nós agora. Graças a Deus não há doença no céu. Graças a Deus não há tristeza no céu. Graças a Deus não há pobreza no céu. Graças a Deus não há dores no céu. E essa é a nossa herança agora. Estive a falar ontem à noite aqui no nosso tempo de intercessão. E uma coisa que eu tenho pensado bastante. Às vezes nós argumentamos, principalmente nesta área do poder de Deus, ou cura divina, milagres, desculpando a nós mesmos, dizendo, mas eu não sou Jesus. Jesus fez, mas eu não sou Jesus. Como que é uma grande diferença? Jesus é a encarnação de Deus. Jesus, o nome Jesus, foi dado àquela encarnação. Normalmente, quando falamos de Jesus, falamos de Jesus Cristo. A palavra Cristo é a palavra ungido. É a palavra, é mesmo de Messias, é, fala de unção, fala de poder, é o Espírito de Deus. Então, é Jesus encarnado, ungido, né, como Espírito de Deus. Quando Jesus voltou ao céu, Jesus físico, encarnação, voltou ao céu, ele disse, que Ele vai enviar o seu Espírito para estar conosco, o Cristo. O Cristo está conosco, cada um de nós. Por isso, nós temos Cristo no nosso coração e estamos nele. Essa lei, né, é a lei do Espírito. Essas bênçãos que nós temos em Cristo. E a presença do Espírito Santo é a nossa garantia, que essa é a nossa realidade agora. Quem que tem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, ou que tem aceito a obra que Jesus fez na sua carne, na cruz do Calvário, recebe o seu Espírito, que é Cristo. Por isso nós somos filhos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do seu plano aqui. Cristo é em nós, a esperança de glória. E por essa razão, tudo que Jesus fez quando ele foi, esteve aqui no seu corpo físico, aqui na terra, ungido pelo Cristo, pelo Espírito de Deus, nós também podemos fazer, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Não pode argumentar e dizer, mas esse foi Jesus, eu não sou Jesus, porque é o mesmo Espírito. Espero que essa está a cair. Porque nós temos que tomar uma certa atitude em relação daquilo que está a acontecer conosco. Aquilo que não é de Deus, nós não podemos aceitar como normal. Nós temos que reconhecer que é um ato, é uma obra satânica. É algo que não foi posto ali por Deus, mas é uma arma para nos destruir. Se nós aceitamos isso, vamos ser destruídos. Se nós pensamos que é normal, vamos sofrer as consequências. Nós temos que tomar uma atitude contra aquela situação, seja alergias, porque há pessoas que dizem, ah, mas eu, esta altura do ano, pronto, é primavera. Ah, no inverno eu sempre fico constipado. Qual é a nossa argumentação contra a bênção de Deus? Aquilo tem que ser desmontado, porque é uma fortaleza. E com essa fortaleza na nossa mente, aquela fortaleza batalha contra aquilo que Deus oferece, aquilo que Deus forneceu, aquilo que foi dado a nós. E nós quase desculpamos a nós mesmos com ideias tão bem feitas, só para sofrer mais. Nós temos que dizer, eu não quero isso, eu não vou sofrer, asma não pertence a mim. Por quê? Asma tem a ver com o nosso sopro. E o sopro, a palavra sopro, é a palavra Espírito. E se o sopro de Deus está em mim, se o Espírito de Deus está em mim, esse sopro, eu não aceito asma. Porque essa é para roubar e sufocar, tirar o sopro da minha vida. Não podemos aceitar isso como normal. Nós temos que tomar essa atitude. Eu estou contra asma. Eu estou contra alergias. Eu estou contra. É algo, são armas do inimigo. Mas há certas coisas que quase não aceitamos como normal da vida. Ah, eu apanhei um vento e agora estou constipado. Pois, como o problema é do vento. Meu sogro, que era médico, ele disse, essa é uma grande mentira. Não vem do vento, vem de bactérias. Não vem de ventoinhas, vem de bactérias. Eu sei, meus filhos que estavam assim no sótão, que era, dormia debaixo de ventoinhas. Todos os dias, ventoinhas por cima. E outros pensam, mas não faz isso. As pessoas vão ficar constipadas. Não, não vão. Não aceite coisas
que não, não são verdadeiros. Quando está com qualquer sintoma, resiste. Não use Jesus como último recurso. Temos uma história de uma mulher com um fluxo de sangue. 12 anos ela sofria. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha em remédios, em medicamentos, em qualquer coisa, até que ela chegou a Jesus. Não espere até o fim. Não espere até estar no último, momento. E depois procure ajuda. Primeiro sintoma, primeira situação, corra a Jesus. Aplica, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Declara a tua cura. Não declara a doença. Declara a cura. Não aceite isso como normal. Resiste isso. Temos que fazer aquela boa a milícia de fé. É boa porque ganhamos, mas ainda temos que lutar. Então luta contra isso. Não pede para cura. Não pede para aquilo que já foi dada. Só receba. Nós não pedimos salvação, nós recebemos salvação. Porque é como Jesus, morre mais uma vez para mim. Oh Senhor, eu pequei novamente, morre novamente para mim. Que estupidez. Ele morreu uma vez para perdoar todos os pecados em todo o tempo. E o mesmo morte que forneceu perdão, também forneça cura. Então não podemos dizer, Deus faz alguma coisa mais para mim, para me curar. Porque Ele já nos curou. Agora é somente receber. É receber a cura. Quando vocês recebem a oração, receba a cura. Ok? Não diz, pensa Deus para mim. Que Deus vai me curar. Não. Pelas suas pisaduras já fomos sarados. Eu sei que é tão simples que parece uma loucura. Parece que essa é simples demais. Se eu apresento uma série de passos que tenho que fazer e algumas peregrinações para Fátima e algumas voltas de montanha e várias promessas e dinheiro, provavelmente vocês iam acreditar nessas soluções. E há igrejas e tudo que ganham riquezas fazendo isso. Mas a Bíblia oferece a cura por causa do sangue de Jesus. Por isso é chamado as boas novas, o Evangelho. Confessa a verdade segundo as Escrituras. Não confessa segundo aquilo que estás a sentir. Eu não estou a sentir nada. Não estou a sentir curada, não estou a sentir. Não tem nada a ver com os sentimentos. Não tem nada a ver. A realidade é aquilo que Deus diz. Por isso é aquilo que não faz sentido com a nossa mente, porque nós queremos saber tudo. Os porquês, como. E há coisas que Deus não fala. Mas aquilo que Ele diz, aquilo que é revelado, é para acreditar. É para aceitar como verdade. Não para discutir, não para argumentar, é só aceitar. E quando nós confessamos a verdade segundo a palavra, e não segundo a vista, não segundo aquilo que é do natural, nós estamos naquela posição de receber. Há pessoas que recebem oração e eles voltam e mesmo no corredor falam da sua doença novamente. É como alguém que passou assim.
Chegou a Jesus,
cheio dos seus problemas. Vem ter, oh, é preciso oração, Jesus. E eles tiram, oh, graças a Deus. Aleluia. Oh, oh, que bênção. Obrigado, obrigado. Depois volto para casa. Obrigado. Não. E deixo novamente. Fala sobre a doença. Porque nunca aconteceu nada. Ah, foi o doutor Júlio, o doutor Lopes. Mas não é para mim. Não é que o outro, não, essa não. Essa não é o importante. O importante é que nós temos a nossa cor, que Deus faz algo na nossa vida. E para essa acontecer, nós temos que despir-nos daquilo que é do pecado e da doença e da maldição. Despir disso. Coloque perante o Senhor e receba aquilo que Ele nos deu. E viva aqui. Não viva mais sobre aquilo nem homem. Não viva mais sobre aquilo que nos oprime e que é um desastre.
Obrigado. Isso não foi gravado, então. Medo tem que ser enfrentado como um inimigo. Medo faz parte. Medo é fé no negativo. Quando nós projetamos para o nosso futuro alguma coisa negativa. E que é medo que abre a porta para a doença. Ah, eu estava sempre pensando, né? Porque nós cultivamos a nossa fé por aquilo que nós meditamos, quando nós pensamos. Quando nós temos andado com pessoas negativas, a tendência é pensar de uma forma negativa. Quando olhamos muito para as notícias e ficamos horas e horas em frente, somente ouvindo problemas, acerca dos problemas financeiros, os problemas desse país e outro, a nossa tendência é ter medo das crises e as coisas que podia acontecer na nossa própria vida. E aquele medo, segundo Jó, capítulo 3, versículo 25, diz: aquilo que eu temia me aconteceu. Aquilo que eu receava me veio. Aquilo, nós abrimos a porta através do medo para a mesma coisa acontecer. E muitas pessoas ficam doentes por causa do medo. Ah, eu estive na praia e eu tinha medo de... E aconteceu. Ah, eu apanhei muito sol e nós criamos uma cena assim acerca dos perigos do sol e aconteceu. Vamos meditar naquilo que é a nossa herança em Cristo. Vamos meditar nas coisas que são para cima, não para baixo. Vamos ser sábios em colocar a nossa mente naquilo que é verdade, não aquilo que é dito, aquilo que é passado pessoa a pessoa. Eu não sei acerca de vocês, mas eu quero ser diferente do que é o mundo. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser como os outros. Eu não quero ser como os ditados. Eu não quero ser como aquilo que é normal para este mundo. Eu quero ser diferente. Eu quero saúde todos os dias. Eu não quero nenhum dia de baixa. Eu não quero isso. Também não, a igreja não abaixa na igreja, né? Mas mesmo assim, não quero. Eu não quero um dia na cama. Eu não quero nada. Eu não gosto. Né? Ela não sabe que eu não gosto. Eu gosto de dormir quando, né? Quando é para dormir. Mas logo que eu acordo, eu saio da cama. Eu não quero mais um tempo na cama. Né? Eu saio. Né? Porque, né? Eu quero viver essa vida ao máximo. Cumprir os meus dias e a vontade de Deus. E há muito a fazer. Há muito, eu não quero, né, gastar os meus dias com dores, com sofrimentos, porque essa, normalmente, quando nós sentimos doente,
tudo é virado para nós, e nós começamos com aquela pena, e nós queremos que as pessoas tenham pena de nós, e queremos que as pessoas falem baixo, que as pessoas trazem alguma coisa para mim, trazem isso para mim. Eu não quero isso, né? Eu quero ficar acomodada com mimos, né? Porque a doença é um inimigo, é o nosso inimigo. Deus, eu disse isso algumas semanas atrás, que Deus falou comigo especificamente sobre a asma e alergias, e tem a ver com aquilo que eu estou a dizer, porque há certas coisas que nós aceitamos como normal, e alergias é uma dessas, e asma é uma dessas. E nós pensamos que faz parte da nossa família, minha família é assim, pronto. E aceitamos isso. Mas é um tempo de trocar a doença pela cura. Trocar aquilo que é alergia, aquilo que rouba sopro, né, asma, né, para ter novos pulmões. Respira bem, bem fundo. E não sofra mais nesta área. Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso. Mas Deus tinha de primeiro fazer alguma clica, um certo ajuste na nossa mente. Não é? E quando nós reconhecemos, ok, pronto. Deus perdoa-me por ter aceito isso como minha. Eu não aceito isso mais. Eu não aceito isso mais. E nós vamos, né, orar agora para as pessoas. Eu quero que o grupo de louvor chegar aqui. A minha filha Raquel, que agora está grávida.
Yay!
Não. Ela disse, agora ela está a ver tudo que é bebês. E ela estava a ver um documentário sobre bebês. E neste documentário ela estava a ver bebês em todo o mundo, como são criados. Estava a ver os bebês que estão em lugares muito isolados, sempre com as melhores prendas, os melhores brinquedos, os melhores, tudo limpinho, tudo assim. Depois ver os outros bebês assim no chão, em África, e comer as coisas que estavam no chão e, né, e tudo ali. Depois ver os outros que estavam... Né, várias formas de criar um bebê. São criados mesmo, não é? Às vezes nós pensamos que... Né, para ter saúde, para ter proteção, diz que, né, eles têm que ser assim, têm que ser assado, têm que ser limpo. E nós, cada cultura tem as suas ideias. Não é? E esses são conceitos. Eu não estou a dizer que um é melhor do que os outros, estou a dizer somente que são conceitos que têm que ser avaliados na luz da Bíblia, não na luz da nossa cultura. E muitos dos nossos problemas têm a sua origem assim, porque aceitamos mais daquilo que é normal para a nossa cultura. As ideias que nós recebemos dos pais, dos avós, dos bisavós, do que aquilo que Deus diz. Mas Deus tem algo diferente. Tem um nível de vida diferente. E só os que creem vão experimentar isso. Os que são levantados acima daquele nível de uma vida natural, vida sujeita às suas maldições e problemas. Quero que nós ficamos em pé.